E aí a gente cria a sinopse, assim, o argumento. A história a gente vai mostrar jovens encontrando o crânio, eles avaliando, eles vão passar por tal lugar e tal. E aí o que é que faz? Sean pega o roteiro, ele escreve algumas páginas, a gente debate, eu esboço essas páginas, a gente vê como é que vai ficar, e aí enquanto eu tô desenhando a versão final, ele vai escrevendo as novas páginas, e aí assim a gente faz até terminar. Então a gente não diz que é um texto de Anderson Sean e uma ilustração de Daniel Cesar. A gente fala que é uma obra, a gente sempre bota assim, uma obra de Anderson Sean e Daniel
Cesar. Né? Mas assim, a parte do desenhar mesmo que a ideia...
Sim, né? Eu faço
as ilustrações. Usa essa caneta mesmo.
Mas todas as decisões gráficas a gente toma em conjunto, assim.
Até porque parceria é isso, Paulo. Claro. E vai lembrar que não é a primeira obra dos dois juntos, tá? E muito menos a primeira de qualquer um dos dois separados, né? Não é a primeira dos... Então também vamos passar aqui o Estados Unidos da África, né? Ontem a gente também falou rapidamente.
Que ele vai detalhar um pouco mais isso. Eu também
fiquei aqui muito... Aqui foi o primeiro trabalho de vocês?
Esse foi o primeiro trabalho juntos. Sean, na pandemia, ele escreveu essa história, Estados Unidos da África, como um livro. E aí, em algum momento, ele percebeu que era muito visual. E ele queria que tivesse ilustrações para demonstrar esse universo. Aí ele me chamou para desenhar 5 páginas. Ele tinha ganhado uma grana de um trabalho. Aí eu estava na pandemia, sem trampo, não tinha nem frila. E aí o Sean me salvou com esse dinheiro. E para fazer 5 páginas, eu falei, Sean, eu li o roteiro aqui, eu li seu texto, eu acho que aqui aumenta mais um pouquinho. Aí aumentou de 5 para 10, para 20, para 30, eu parei de pedir mais dinheiro, comecei a entrar no texto também, comecei a sugerir coisas, e aí virou uma obra dos dois, 184 páginas, a gente ganhou 3 prêmios com essa obra, e acabou também fazendo um lançamento fora do Brasil. Artístico, a gente levou nossa expertise, falou como é que a gente faz para criar quadrinhos, e aí a gente recebeu também essa expertise do pessoal de lá e tal. Eles criaram um movimento depois daquilo.
E o que é os Estados Unidos da África?
Pronto.
Porque a gente vive num universo geopolítico, dos Estados Unidos da América, do Estado, do Tio Sam, do não sei o que, a gente vive nesse universo. Sim. Né? E fomos introspectados dessa cultura, né? E o que é os Estados Unidos da África?
Então, é a terra da liberdade. Então, Estados Unidos da África, para quem acha que a África é só... O continente é a África todo, não. O continente africano, ele tem 54 países. Os Estados Unidos da África, ele é a formação de 53 desses países. Tem um que fica de fora, mas aí tem que ler o quadrinho para descobrir o que é, por quê. E o que é que a gente faz? A gente conta a história desse personagem, que ele é como se fosse o super-homem. Ele tem todos esses poderes, voa, solta raio, é indestrutível, à prova de balas, mas ele percebe que não dá para matar a fome com raio saindo dos olhos. Então, ele começa essa jornada para unificar os países e formar de forma democrática os Estados Unidos da África, e aí a gente mostra os impactos socioculturais de ter uma África unificada e ter um super-homem preto. Esse quadrinho, ele é uma mistura de quadrinho e prosa, porque ele nasceu como um livro, mas ele é bem, bem balanceado, e a prosa, ela não é tipo uma fotolegenda do que está na parte gráfica. Ela é continuação. A gente vai mudando de forma bem orgânica, assim.
Mas dá para Ondina esse também.
Sim, né? Eu estava falando de Ondina aqui. Tive de falar de Ondina aqui com ele, já passei, vou passar a entrevista também. E vai lembrar que essa ideia de Estados Unidos da África, presidentes, né, de países africanos, já sofreram muito porque não queriam essa ideia. O que imagine você juntar, agora saindo dos quadrinhos para a geografia, você juntar o continente que tem mais riquezas minerais, né, seria uma independência e passaria fácil outros continentes e outros líderes mundiais. Então quem teria interesse para isso? Né?
Não, claro, né? A terra, o explorado não pode ser. Não, o explorado tem que continuar sendo explorado por todo e sempre. Alguém tem que dar de graça os bens primários.
A gente aborda um pouco sobre isso. Assim. Esse é um volume de origem, uma história fechada, é uma história que conta a origem desse personagem que é o Rei Banto, mas a gente aborda um pouco sobre a exploração. A gente fala um pouco sobre outros pensadores também que tiveram a ideia, porque muita gente foi morta, né? Muita gente que pensou o Patsy Lumumba, tem um outro que eu sempre esqueço o nome, mas muita gente foi morta que tinha essa ideia de fazer a África como um continente unificado. Então tem uma página aqui que eu boto, a gente bota várias, várias celebridades africanas, inclusive nossos pais, porque a gente tem que botar nossos heróis também, né?
Claro, faz, são os principais, né?
Aqui, ó. Não sei se...
Bota aqui nessa câmera que fica mais...
E a gente bota vários... Vários heróis e heroínas da, do movimento negro, da diáspora.
E essa ideia, Paulo, a gente percebe, é assim... Quando a gente para para analisar, isso eu já falei aqui, né, no Vozes Saberes e outras edições, que uma vez eu me assustei muito estudando com minha filha. Né? Minha filha devia estar ali, acho que na quinta série ainda, né? Quarto ano ou quinto ano, seja. E aí ela conversando alguma coisa, e aí ela botou lá que o Egito ficava na Europa. Aí eu fiz, peraí, você tirou isso da onde? E eu já tinha jogado o War com ela, ela via que o Egito não estava na Europa, né? Até pelo War. Ela, não, pai, tá, porque é do lado da Grécia. Eu fiz, mas que lado da Grécia? Mas aí quando eu paro pra conversar, primeiro assim, você fica chateado, você fala, pra que eu tô pagando escola pra essa menina? Né? Nem me dizer que o Egito é na Europa. Mas assim, quando você para analisar friamente, quando a história é ensinada, propositalmente, ensina a história antiga junto, você tem esse imaginário. Então, quantas pessoas não acabam passando aí anos e anos acreditando que o Egito é realmente... Porque você vai dizer que a medicina, que a arquitetura, que tudo isso começou na África? Numa educação que a gente tem, que ainda era a Europa como centro de tudo? Então, a gente percebe a importância, a gente falava isso ontem com o Chon, da gente ter escritores nossos contando a verdadeira história, que foi uma crítica que a gente fez aqui, era para fazer um programa, né, Paulo, só de Bienal. Mas acabou que estava só eu e Paulo, a gente propositalmente não trouxe convidados para a gente ficar mais solto e poder fazer alguns comentários. E a gente foi fazendo os comentários do dia 19, né, 21 e 22. Né, 19, a questão dos povos indígenas, os povos originários, né? E o 21, que a gente fez até uma ironia, Tiradentes ficava ali, né, foi enforcado por 20%. E hoje a gente paga 32 sem reclamar, tira dentro da tazinha, mas para que eu fui ser enforcado? E chegamos no dia 22, que a gente tem que parar com isso, dizer descobrimento do Brasil. Não foi nada descoberto. Ah, Tiago, mas apesar de se ensinar na escola, a invasão, pronto, a chegada. A chegada dos portugueses. Mas descobrimento não. Até porque olha que incoerência, como é que dia 19 o professor vai lá e ensina, olha, valorização dos povos originários, né? Dia 22, descobri. Então, assim, a gente tem que mudar essa história. E a gente vê que a gente acaba mudando essa história muitas vezes pela literatura. E o quadrinho, Daniel, é algo fantástico porque ele atrai. Né? Ontem eu fiz até um trocadilho aqui. Um trocadilho não, um comentário com o Anderson. Que a gente tem uma grosseria que a gente fala às vezes. Se eu estiver te explicando uma coisa, você não está entendendo, eu falo, quer que eu desenhe?
Eu vi.
Então, né? E por quê? Porque assim, desenhando é mais fácil de entender assim. É algo que é grosseiro, mas é claro que você... pegando a literatura, né, desenhada com um conteúdo intrigante, você lê um livro deste aqui numa tarde, né? Então, isso, essa importância, aí eu vejo que o trabalho de vocês não fica ali resumido na importância da literatura, mas a importância da geografia e da história, né? Esse livro tem acesso já a algumas escolas, vocês já estão apresentando os quadrinhos, como é que está isso aí?
Ele é paradidático em 5 escolas aqui na Bahia. Cinco escolas aqui na Bahia, geralmente oitavo e nono ano, se eu não me engano. A resposta é muito boa, muito boa. A gente tentou ano passado o PNLD, aí o PNLD sempre tem aquela questão do... Tem que ficar no aguardo, né? Se vai passar, se vai... Quais escolas vão adotar, quais estados e escolas vão adotar e tal. A gente quer muito, porque a gente acha que é uma leitura e tal. A gente sempre fala sobre isso, do... Ninguém lembra que a matemática surgiu na África, né? Com o Imhotep. E aí, para o pessoal, o Egito, ele tá mais para a Grécia do que para a própria África. Então, a gente quer fazer alguns spin-offs, inclusive, para poder falar sobre Egito. Eu quero muito brincar com isso do Eram os Deuses Astronautas. E aí eu quero trazer outras recriações de personagens do universo de super-heróis, mas num viés africano. E aí, mais pra frente, até dando spoiler.
Até pra voltar a se apropriar daquilo que é nascedor africano.
Sim.
Claro, porque se apropriaram, tiraram, tomaram como dono, né? e decolonizar, né? Você voltar a ter essa.
E eu acho importante, Daniel, e a sua obra, essa parceria com o Chon, que é muito interessante, porque a gente vive numa época que a gente pensa que nós evoluímos muito, mas quando eu, por exemplo, vejo frases do antropólogo do Antônio Risério falando sobre, chamando o racismo estrutural de fetiche, dessas coisas todas, aí eu me preocupa isso, né? Porque, né? Aí eu digo, pô, então a gente precisa de mais Daniel, de mais John, pra gente, sabe, ter esse efeito outdoor, porque os caras, a gente não entende, né? Vamos, vira e mexe, você recupera isso. Não, é birra de menino que quer aparecer mais do que o outro, como se a gente não tivesse sido, né, tirado todas essas nossas referências.
Não é? E, assim, uma coisa que a gente está tentando fazer com o Malê é isso. Acontece a história. Tem gente que não sabe o que é que aconteceu a revolta. Tem gente que não sabe que a revolta ela começa na ladeira dos bombeiros ali, a ladeira onde também tem o mito da mulher de roxo e tal. Sim. E passa por boa parte do centro, indo até o mercado do peixe. Então muitas pessoas ficam assim, ah, mas foi aqui, não sei o quê. Então, o objetivo de fazer esse quadrinho da Revolta do Malê é contar essas histórias. E tem muitas revoltas. Infelizmente, a gente tem muitas revoltas. Então, quando a gente estava jantando, antes de saber a notícia, uma amiga estava falando, pô, mas vocês conhecem a revolta da Chibata, não sei o que, eu falei, lá ele e tal. Mas aí eu falei, pô, rapaz, os caras tomaram encouraçado, ameaçaram bombardear Copacabana. Olha aí que história. Então a gente já pensa em fazer isso. Tem um quadrinista, eu acho que ele é carioca, mas ele mora em Barcelona, Marcelo Quintanilha e tal. É meio que um tabu nos quadrinhos, ninguém fala para fazer uma crítica mais pesada à obra dele. Ele é um quadrinista bom, mas ele só faz obras sobre narrativas negras periféricas que são ligadas ao crime. Sempre tem a miséria, sempre tem o crime. Eu acho que a gente está um pouco cansado de ver essas histórias, né? Então, quando eu e o Chon faz quadrinhos, a gente faz quadrinhos para contar futuros possíveis, para contar presentes felizes e tal, porque a vida não é só de miséria que a gente vive. E também a gente não tem só criminalidade, não é um GTA da vida real.
Sem dúvida. E isso é importante, você mostrar os bons acontecimentos, né? Os cases de sucesso. São muitos. E são mais do que o crime. E aí você traz algo que é fantástico, porque, assim, infelizmente hoje parece que é o ruim que dá ibope. Horário de meio-dia, horário do almoço. Nossa, como é que tá? Né? Então, horário do almoço, você sabe que quem gosta de uma carne mal passada não tem mais sangue, se é no prato ou na TV. Então, é bem bacana quando a gente vê, né, escritores jovens, e não é iniciante, quer dizer, um escritor que tem 6 obras, o outro que tem 9 obras, a gente não está falando de que começou hoje. Né? Mesmo sendo jovens de idade, começaram hoje. Então, tem uma carreira ainda longa pela frente, pela idade jovem, e já tem uma experiência. Então isso é bacana, porque, assim, isso me dá esperança da gente ver a educação mudar. Mas a educação mudar de uma forma leve. Não é uma forma impositiva também. Mas é isso, é a educação mudar. Olha que bacana. 5 escolas já adotaram a história em quadrinho, que vai estimular a leitura, que vai estimular o conhecimento da sua história, né, de uma forma mais leve. Mas a gente continua esse bate-papo em 2 minutos. Porque a gente vai ali naquele intervalo que eu já passei do horário, mas me perdoe, começou tudo atrasado. Mas já voltamos aqui. 2 minutinhos a gente já retorna.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A informação que transforma. com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta, porque hoje estamos falando aí de história em quadrinho, mas história em quadrinho com conteúdo e, o mais importante, história em quadrinho com a nossa história, né? Então é aquela história em quadrinho que vai falar dos Estados Unidos da África, aquela história em quadrinho que vai falar da última revolta do Malê, essa obra que foi lançada agora na Bienal e foi a mais vendida da editora Malê. E olha que estou falando de uma editora com outros autores baianos, outros nomes da literatura. Então, é bem bacana, sabe, Daniel? Eu falo isso com empolgação. Até por isso, quando a gente conversou da entrevista, falei, não, vamos separar, porque é um tema que daria para 4, 5 programas, então faltar meio programa demais. E, porque, gente, você botar história em quadrinho, né? Para essa galera, para essa criança, tá incentivando a leitura... Isso é uma forma fantástica. Aí agora você imagina você fazer essa junção. Por isso que eu repito mesmo no programa, porque você está juntando, gente, a literatura e a história. Você pode conseguir, ao chamar a atenção da criança, de abrir este livro, duas coisas extremamente importantes. O hábito da leitura, que precisamos estar fazendo cada vez mais, tá? E ele vai fazendo isso também por imagens. E conhecer a sua história. E aí... A história fica mais importante ainda, Paulo, quando são crianças da Bahia. Né? É criança da Bahia vendo aqui algo que aconteceu na cidade dela. Então, isso é fantástico. Então, parabenizo, eu parabenizei já você também na ausência, parabenizo hoje na presença, porque é uma obra que é fantástica e tem uma importância para a nossa cidade, é muito grande. Então, realmente, eu espero aí que tenha outros lançamentos para que a gente possa... E que outras escolas, a gente vinha conversando aqui, e não é questão de publicidade, mas a gente conversava aqui, por exemplo, do módulo da Escola Parque e outras, né? Mas assim, por que eu digo isso? Gente, parem aí, amigos diretores, colegas diretores, para avaliar essa forma de você conseguir fazer uma atividade interdisciplinar onde você traz, né, um livro... Trabalhar com professor de português, geografia e história. Você pega três matérias aí junto. Três matérias que eu estou falando sem ler o livro ainda. Porque talvez você for olhando aqui, você acha a matemática aqui de uma forma fácil, você acha. Mas assim, sem ler, você tem três matérias, Paulo. E o menino vai ver aquilo ali, e aí quem sabe, né, como a gente conversava também no intervalo, passa ali com o pai, né, ali no centro histórico, e aí até fala pro pai, passou por aqui. Né? Estiveram nesta rua... Então o menino se sente dentro da história, Paulo.
Com certeza.
E quem sabe, daqui a uns anos, não está inspirado neles, fazendo seus próprios quadrinhos, contando as próprias histórias.
Porque a desconstrução segue este caminho. Tem um padrão. Sim. A desconstrução tem um padrão. É tirar do centro da história. Você trouxe aí, Tiago, que é um caminho ao contrário, né? Fez a inversão daquilo que é a desconstrução. E é um projeto proposital. Se tiram do centro da história. E a gente precisa estar atento a isso e voltar. Não, vamos fazer aqui o contraponto. A gente precisa estar nesse centro aqui da história. A gente precisa contar que nós estivemos aqui e podemos continuar nesse centro da história. Então, esse é o upgrade extremamente importante dessa história, Daniel.
Eu concordo plenamente, porque a gente tem que ocupar os espaços. A gente tem que ocupar esses espaços que já foram nossos, foram roubados e tal... E aí, substituído por várias coisas brancas, várias coisas europeias. Eu tenho um ranço da síndrome de vira-lata, que eu vou falar com alguém, bora fazer uma cal. Aí uma cal, o cal é pó e tal. Mas as pessoas parece que esqueceram, tem muita gente que esquece, principalmente sul e sudeste, de falar o português, né? Eu sou um fã de, não, bora falar em português, bora fazer uma ligação, bora fazer... Eu tento não usar o máximo possível e contar histórias. Para mim é contar a história de Bahia, contar a história de Salvador... eu sou nascido e criado na Lapinha, nasci no Nanere, então quando eu faço qualquer coisa que se passe no centro, se passe na Liberdade, na linha 8, na Lapinha, para mim é enriquecedor pessoalmente, assim. E uma coisa que eu faço hoje em dia, muito tempo atrás, eu queria saber fazer contar histórias, fazer quadrinhos. E aí eu sempre ficava, como é que faz isso? Eu fui aprendendo aos poucos, assim. Muita gente me ensinou, foi a base de muito conhecimento, muito estudo. E aí agora eu estou num lugar que eu posso também ajudar. Eu posso formar novos autores, formar novos leitores e tal. Tanto que dia... Eu acho que a data vai ser divulgada amanhã, mas... sem ser nessa próxima semana, a outra semana, eu vou começar um curso, ele é gratuito, na Biblioteca Central. É um curso de criação de histórias em quadrinhos. Quem quer contar história, quem quer contar suas narrativas e tal, quer aprender como é que, quer aprender um pouco do que é que eu faço, vou falar sobre mercado, falar sobre precificação, falar sobre desenho, falar sobre roteiro, quiser colar lá, vão ser 6 sábados. Então essa é a minha forma de poder chegar para a minha sociedade para dizer assim, ó, gente, bora contar suas histórias também, porque não é só as que tem lá.
Como é que faz para aproveitar esse gancho, para informar? Como é que faz para se inscrever, para estar lá, para participar dessas oficinas lá aos sábados?
Eita, minha diretora vai me matar, mas ó, o link de inscrição vai estar disponível semana que vem. Semana que vem? Eu acredito que semana que vem a gente vai ter uma reunião para decidir só alguns horáriozinhos e os formatos, mas o link vai estar disponível semana que vem. Vai ser aos sábados, eu ainda estou decidindo os horários, vai ser pela manhã, mas estou decidindo
que horário. Mas o compromisso de mandar aqui para o Voz do Saber,
mando, sim.
A gente divulga isso.
Mano, eu estou super empolgado, porque uma coisa é você dar uma oficina de 2 horas, você não tem como passar todo o ponto, mas você fazer por 6 sábados, pô, eu estou muito empolgado. Quem tiver interesse...
Mas ó, quem tiver interesse vai fazer o seguinte, ó, no rodapé aqui do nosso YouTube está aqui o Instagram do Daniel, tá? Então você pode ir lá, segue o Daniel, que com certeza ele vai estar divulgando as redes sociais dele também. E você consegue pegar aí mais rápido, porque ele vai divulgar no mesmo dia que passar para a rádio, só que você só vai ouvir na rádio à noite. Então quem segue o Daniel pega as vagas de manhã. Então assim, segue lá, tá? O Instagram dele é facílimo, é @DanielCesarte. Né? É o César com arte, né?
Isso, temudo.
Então, temudo. Tá dirigindo, entra no YouTube, é bom que você dá o link, manda a entrevista para um amigo, dá o like lá e manda a entrevista para um amigo, dá a curtida para não ficar falando inglês e manda a entrevista para um amigo, né? E pega lá o Instagram. Mas, por falar esse inglês, só fazendo até uma referência, eu mando um abraço aí para os colegas de Paulo Viana, colega da mesma secretaria, Rosa Estrela, Rosane, Raimundo, e aí não vou citar mais não, porque são muitos, né, de Edilson, mas a galera da Codecom. Eu tive o prazer de coordenar, para mim, uma das mais competentes equipes de servidores da cidade de Salvador. Servidores efetivos e que tem garra para estar trabalhando na defesa do consumidor. E uma coisa que eu ia com o Raimundo e com o Rosane ali no shopping geral, não tem um shopping específico, e eu adorava notificar e dar o prazo de retirar das vitrines, era isso. Sale. Off. Mas olha, qual é o defeito do consumidor? Isso que tem que ser em língua portuguesa. Vamos trocar isso aqui. Entendeu? Então, é algo que se você for lá de 2014 a 2015, eu acho que era uma das maiores notificações que a gente fazia. E eu fazia com prazer. Exatamente porque a gente chega no momento, Paulo, que tem algumas coisas que a gente não tem nem nome em português. Como é que é o apelido do tênis? É Conga? Não, não é Conga, é outra coisa, né? Então, shopping, se a gente falar do centro comercial, você não vai imaginar nunca. Então, chega num ponto crítico que a gente tem coisa que não tem tradução. Então, a gente está destruindo a nossa língua. Né? Então, e você vê o cuidado. Eu já tive um prazer e oportunidade de, em Assunção, dar aulas para uma turma de angolanos. E eu brincava com eles, porque quando ele falava rápido, eu não entendia o português. E aí eu dizia assim, peraí. Para pirraçar, fala o português certo, aí que eu não tô entendendo. Aí eles faziam, é quem fala o português errado, é o estranho. Eu tô falando o português certo. Ou seja, a gente já mudou o português original, né? Graças também a toda essa influência, porque o Brasil é isso, né? Você pode não querer aceitar, mas temos lá o índio, temos o negro na nossa Constituição, na nossa construção, e por isso o nosso português não é o de Portugal, né? Então, assim, e tem palavras que não tem, e eles respeitam muito isso. Tem palavras lá que chegam a ser até o pé da letra, né? Peruqueria, não sei, porque eles querem ter a sua... E a gente não, Paulo. Aí, quando eu parei para me dar conta disso, tem certas coisas, por exemplo, dá o like, curtir, a gente tem uma, como você falou agora, chamada, uma... A gente tem... Mas e shopping, Paulo? Se eu me retar um dia, eu não vou falar, eu vou dizer que eu vou no centro comercial em Guatemi, tu não vai me achar. A gente vai para lugares diferentes.
Eu tava outro dia, antes do Oscar... Aí eu tava conversando com o pessoal no Sul, e aí eu perguntei, e aí, vocês acharam o quê do agente secreto, não sei o quê? Ah, é... Wagner Moura mais ou menos, mas eu vi Marte Supreme e Timothée Chalamet, the very best new nominee Oscar winner. Não é mais fácil dizer que ele vai ser o próximo ganhador do Oscar para fazer esse arrudeio todo e tal. Mas, pô, eu acho que é isso, fica trocando, fica, fala um português, né?
Sim.
E a gente que é daqui da Bahia, a gente tem o nosso baianês próprio, né?
Que é fantástico.
Oxi, que barril é esse, velho? Se saiba. Oxi, ah.
O homem da localidade do externo de Reis, né? Lá da Pinha.
Vai querer americanizar nada, né, Paulo? E por falar nisso, você puxou um assunto interessante. Já pensou em fazer alguma obra com baianês? Um quadrinho com baianês, né?
Então, tem um quadrinho meu chamado Depois da Última. Algum tempo atrás eu
tomei um calote. Ele não pensou não, Paulo? Eu já fiz.
Já tá pronto. Eu fiz esse quadrinho em 2018, porque... E ele ficou na minha gaveta até ano passado. Porque eu tomei um calote de 15 mil.
E o externo de Reis tá guardado, né? A história do externo tá guardada, né?
Então, eu fui batizado pro Padre Pinto, né?
Pronto.
E aí, pô, não tem como a gente crescer na Lapinha sem contar a história da pessoa que é o maior símbolo de sincretismo religioso que a gente teve, né?
É, o Padre Pinto.
Então, em algum momento, já tem pesquisa, tem anotações, já tem alguns esboços, eu vou lançar um quadrinho contando a história de Padre Pinto.
Legal.
Que, além de tudo, você está falando de um religioso que era um artista também fantástico. Um artista plástico. Tem quadros dele, inclusive, eu conheci quadros dele ali no Mosteiro de São Bento. Que inclusive eu não sabia que era dele, né? E aí quando eu tava saindo, foi até o monge que disse, ó, isso aqui é do Padre Pinto. Né? Então, é uma referência baiana, assim, não só na religião, mas com personalidade de Salvador, pelo sincretismo, pela arte, né? E que vale muito a pena mesmo ser relembrado, porque é uma figura que, infelizmente, às vezes a mídia ela é meio perversa e focou muito num problema que qualquer um de nós aqui pode ter, né? E resumiu toda a história
dele, fantástica,
que o Padre Pinto tem em um momento, porque é triste. Então, se voltar isso aí, você vai estar fazendo exatamente esse resgate.
Um serviço enorme.
Que você fez com os Estados Unidos da África, com a Revolta de Malê. E eu acho que isso que é bacana, sabe, Paulo? A gente usar a arte, a literatura, para fazer correções históricas. Então, nem toda correção, nem toda revolução tem que se fazer com armas. Né? Você pode fazer aqui, com livros. Arte, né? Que é a maior arma. Né? Você pode fazer com livros. E você pode fazer com livros de uma forma leve. Com desenho, com quadrinho. Então, isso que é extremamente fantástico de estar vendo como isso começa a crescer, Paulo. Porque, assim, você saber... E aí, estou conhecendo o Daniel hoje, né? Anderson, conhecendo a Bienal. Então, não é questão... Você diz, Thiago conhece, é um amigo. Não. Mas eu saber que uma história em quadrinho, né, foi a publicação mais vendida na Bienal de uma editora respeitadíssima como a Malê. Gente, isso pode ser um sinal de uma mudança. E outra, que eu não tenho esse dado, não sei se vocês têm, então não vou nem botar como pergunta, que talvez seja um dado muito... que talvez nem a editora tenha ainda. A faixa etária dessa galera que comprou. É 30 a mais, 40 a mais, aquela galera que já gostava. Ou não, é a galera mais jovem.
Então, eu autografei muito, eu lembro muito bem dos rostos, assim, mas não sei a faixa etária, mas teve criança que comprou e trouxe. Tem uma menininha, ela tem 11 anos, ela compra todas as obras que eu e o Sean lança, e toda vez que a gente compra, ela vai lá pegar o autógrafo, ela lê de virar a página, de ficar vendo os detalhes.
Fã de carteirinha.
É, essa é a minha
fã de Lili. Carteirinha.
Essa é a maior fã da gente, é um cheiro Lili. Mas eu não tenho, vou perguntar pra Malê. E assim... Até a última Bienal, a gente não tinha esse espaço para o quadrinho. Esse foi um ano que a gente teve aí uma coisa do inglês. Todos os eventos agora, Artists Alley. Por que não bota Beco dos Artistas?
Beco dos Artistas.
É. Aí a gente teve o Beco dos Artistas só de quadrinhos, teve o Beco de Artistas Independentes que vendem várias coisas. E a Fundação Pedro Calmon, Governo do Estado, Secretaria de Educação, eles fizeram, tem um espaço deles lá do governo, eles botaram um espaço, uma banca só de quadrinistas e uma banca de cordelistas. Eles entendem que são artes que a gente precisa dar mais vazão. Há pouco tempo, eu e o Sean, a gente entrou junto com outros autores, a gente formou um coletivo, que é o BAC, Bahia em Quadrinhos, para ver se a sociedade começa a sentir esse baque, né, cultural que a gente está trazendo. E aí, esse ano foi um ano que, para mim, é muito rico a Bienal abraçar o quadrinho desse jeito.
É, teve um, não sei se você viu, Paulo, tinha um quadrinho também, quase que na frente da BFK, que era uma coisa de cowboy, de faroeste. É, só você ver como são as coisas. Como eu tava passando ali, né, com a Adelso, mandando um abraço aí pra Adelso, Carol Borba, da BFK, pra resolver alguma coisa, e ele tava ali com...
O megafonezinho, o chapéu de cowboy.
Isso.
Eu sei quem é.
Pronto. E assim, eu achei fantástico. E assim, três vezes... Né, eu falava com a Deus, pô, na volta vamos parar ali. Só que na volta a gente voltava carregando livro. Aí, como é que para? E aí, no segundo dia, no domingo, quando a gente disse, não, agora vamos parar. Rapidinho, com uma correção, tá, gente? Segundo dia meu lá, eu sei que a Bienal começou às seis. Mas no domingo, quando a gente passou pra ir ali, o que acontece? Não podia mais ir com os carrinhos. Então aí o trabalho da caixa estava maior. Mas era algo que eu via que toda vez que eu passava tinha 3, 4, 5 pessoas. E olha que o espaço dele era relativamente pequeno. E você via 3, 4 pessoas ouvindo, pegando no livro. Então talvez seja um movimento bem bacana esse retorno do quadril. E eu digo retorno no sentido que na minha época, tenho 46 anos, era uma febre. E você tinha quadril para todos os gostos. Só não tinha quadril baiano, que aí vocês que estão fazendo agora. Mas você tinha lá... do Mickey, do super-herói, da Turma da Mônica, você tinha o quadril brasileiro da Turma da Mônica, então você tinha ali as bancas de revista, aí fizeram aquele gibizinho. No jornal
de domingo a gente brigava pelo caderninho
da
Chirinha, né? E era a Chirinha,
você
brigava.
Então assim, desejo realmente, Daniel, assim, sucesso cada vez mais, tá? Que o sucesso da Bienal seja apenas a ponta desse iceberg. Porque eu acho que quando você faz sucesso com a sua arte, tanto a arte de falar da Bahia, a arte de ter uma linguagem mais próxima, de falar da África, devolvendo a importância da África e dessa revolta dos povos escravizados da África e sequestrados para o Brasil. Então, quando você tem sucesso aí, eu acho que a nossa história também tem sucesso junto com você. Então, é o que eu desejo a você e a Anderson. Tá? Juntos e separados, que eu sei que são dois artistas que podem estar juntos e podem estar separados de suas obras, porque é o tipo de escritor que eu acho que o Brasil precisa, não só a Bahia. Eu falo Bahia porque é o nosso estado, a nossa rádio está aqui na nossa capital metropolitana, mas é algo que você faz essa reconstrução histórica. Então, quanto mais sucesso escritores que trabalham dessa forma tiver, mais sucesso a nossa história vai ter. Então é realmente o nosso desejo. Paulo, já estourei aqui o horário, já apitou aqui, mas eu estou levando porque a gente começou mais tarde, então estou esperando a reclamação amanhã. Brincadeira,
Patrícia. Com certeza, Thiago. Um grande abraço para o nosso Daniel. A gente abraçou no show ontem, esse abraço hoje é seu, mas né, cabe nos dois o tempo todo. E a gente está aqui, esse é o papel do Vozes e Saberes, dessa bancada, levar o slogan da rádio, é a informação que transforma, e o Vozes e Saberes não abre mão disso, né? De cada vez mais levando a boa informação para o nosso ouvinte. Você pode nos acompanhar no YouTube, está tudo gravado de um lado, né? Vai lá, bota o dedo, né? Sinal.
Dê o joinha,
faça tudo isso, é bom para todos nós, para a gente continuar aqui nessa bancada. Te deliciando, porque cada noite é uma noite mais deliciosa do que outra.
E não esqueça, entrou no YouTube, tá lá o Instagram do Daniel, segue lá o Daniel e quem sabe vai pro curso e quem sabe você vem para Vozes e Saberes lançando a sua próxima revista em quadrinho. Não é que a pessoa, Daniel, você entrevistar uma pessoa aqui e dizer, rapaz, eu vi vocês, fui no curso, fiz o curso e aqui é a minha primeira revista.
Aí eu vou ficar feliz. Aí a emoção vai bater assim.
Se acontecer isso, me avise antes que é para trazer o Daniel aqui, se ele nem saber o que vai acontecer. Mas, Daniel, eu quero agradecer você, além de parabenizar, agradecer você deixar seus afazeres para estar aqui essa noite com a gente e dizer que o Vozes e Saberes está de portas abertas. E está de portas abertas de tal modo que eu peço que você faça aquele compromisso com nossos ouvintes de retornar em breve. Ou para falar de uma obra nova, de um novo lançamento, ou para continuar esse bate-papo da importância da valorização histórica, da importância da história em quadrinho. Então, eu já peço que você faça esse compromisso com nossos ouvintes a se despedir desse bate-papo de hoje.
Ó, breve, devo estar lançando coisa nova, então já mando para vocês, para a gente poder trocar essa ideia, poder conversar. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de ter vindo aqui, estou muito feliz com todo o resultado que teve da Bienal, com a repercussão da Malê, da última revolta Malê. Quero agradecer à editora Malê por acreditar na gente nesse projeto. Agradecer ao meu irmãozinho Anderson Chum. Chum é como se fosse meu irmão caçula, assim. Eu fico dizendo que eu carreguei ele no colo, mas não. Ele só é um pouco mais novo, mas ele é como se fosse meu irmão caçula, assim. Ele cuida de mim tanto quanto eu cuido dele, assim. Então, um abraço, Chum. Imagino que você está assistindo aí. Quero agradecer também a meus companheiros do Bahia em Quadrinhos. Quero agradecer a Fundação Pedro Calmon, que está abraçando a gente, está levando o quadrinho para outro lugar. E se inscrevam no meu curso, quem tiver interesse. Vai abrir a inscrição semana que vem. Pode mandar mensagem lá no privado, qualquer coisa, do Instagram, @ Daniel Cesarte. E quem quiser conhecer mais os quadrinhos baianos, ver mais quadrinhos. Eu não sei se daqui até agosto vão ter outros eventos literários com quadrinhos, mas a Flip Elô já tem 3 anos que ela tem um espaço exclusivo de quadrinhos dentro da Vila Literária, o espaço Sociedade Alternativa. Ano passado a gente conseguiu botar 20 quadrinistas vendendo suas obras, falando no palco. Então, quer conhecer um pouquinho mais de quadrinhos baianos e também de quadrinhos que estão de fora do estado? Passa lá, de 5 a 9 de agosto, que a gente vai estar lá. E só para fazer a pesquinha de Chum, catarse.me/lápis cor de melanina. Livro novo de Chum. Quem quiser conhecer, é uma coletânea de 17 histórias, todas metáforas raciais, sem diálogo. Acessa lá e apoie, viu? Um abração.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Então pronto, meus amigos, o tempo infelizmente é curto, mas tem aí o Instagram do Daniel e querendo ver de Anderson, foi a entrevista de ontem, vai lá no YouTube e você consegue ver as duas entrevistas. A luz acendeu, Daniel, significa que Jorge Cordeiro já está aqui para dizer que eu já estourei o tempo faz 5 minutos. Então vamos nos despedir aqui dos nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta aqui nesse bate-papo, tá? Jorge está ali já acessando aqui, mas finalizamos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e com o corte de Jorge Cordeiro. Um abraço e boa noite.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas.
PT. Uma boa educação começa com quem ensina e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
A gente sabe que esse governo que está aí teve todas as oportunidades para melhorar a vida dos brasileiros, mas não fez. O PL entende que chegou o momento de construir um novo futuro. Está na hora de cuidar do Brasil e do povo brasileiro. Bolsonaro sempre lutou por um Brasil próspero, que cuida mais das pessoas e menos dos adversários. E foi por isso que o PL se tornou o maior partido do Brasil.
Ele acabou com 272 quadrilhas.
Isso é do caiado!
Com ele, o roubo de celular caiu 92%.
Isso é do gaiado.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime violento. Caiu 84%.
Isso é do gaiado.
Sou Ronaldo Caiado. Enfrentei o crime em Goiás. Quero enfrentar no Brasil.
Filho.
ele acabou com 272 quadrilhas.
Isso é do caiado!
Com ele, o roubo de celular caiu 92%.
Isso é do caiado!
Ele enfrentou o PCC e o Camaro Vermelho e o crime violento. Caiu 84%.
Isso é do caiado!
Sou Ronaldo Caiado. Enfrentei o crime em Goiás. Quero enfrentar no Brasil.
Filie-se ao PSD.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Cantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária amarela para o mês de julho. Com isso, o consumidor vai pagar cerca de R$ 1,89 a cada 100 kWh consumidos. A cobrança extra está em vigor desde abril. Segundo a ANEEL, o período seco reduz o nível dos reservatórios e deixa as condições menos favoráveis para a produção de energia nas hidrelétricas. Por isso, aumenta a necessidade de usar usinas termoelétricas, que têm um custo de geração mais alto. As bandeiras tarifárias indicam quanto está custando produzir a energia no país. Quando a bandeira está verde, não há cobrança adicional. Já as bandeiras amarela e vermelha representam um acréscimo na conta. A orientação é evitar desperdícios, apagar as luzes de ambientes vazios, retirar aparelhos sem uso da tomada e reduzir o tempo de funcionamento de equipamentos que consomem mais energia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
As importações brasileiras de defensivos químicos diminuíram entre os meses de janeiro e maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. O valor teve uma redução de aproximadamente 6,8%. Em 2026, as importações neste período somaram cerca de US$4,280 bilhões. O balanço é da Crop Data, portal de dados da CropLife Brasil, a associação civil sem fins lucrativos que representa empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola sustentável. O detalhamento das compras externas exibe um mercado de defensivos em ajuste, com redução de preços médios e maior participação de produtos genéricos nas importações, conforme analisa a CropLife Brasil. O gerente executivo, Renato Gomides, explica.
US$1,4 bilhão, ou seja, um terço, corresponde a produto formulado, aquele que chega pronto para uso pelo agricultor. Esse recuo não significa menos proteção no campo. Os dados revelam uma mudança na composição das compras, com crescente participação de produtos genéricos, os pós-patente, amplamente disponíveis no mercado global. Com margens apertadas, endividamento e crédito comprometido pelas recuperações judiciais, o produtor está diversificando o portfólio.
Renato Gomides também destaca consequências dos prazos do sistema de liberação de novos produtos no país.
Esse movimento também tem uma leitura regulatória. O Brasil enfrenta gargalos na aprovação de novas tecnologias, com prazos entre os mais longos entre as grandes agriculturas do mundo. Quando a inovação chega com atraso, o mercado se orienta para o que já está disponível. O avanço dos genéricos é, portanto, também reflexo de um ambiente regulatório que precisa de maior previsibilidade.
Ainda conforme destaca o gerente executivo da CropLife Brasil, os herbicidas representam 34% do valor e 45% do volume dos produtos formulados nestes meses iniciais do ano. Para ele, o protagonismo é agronômico, já que plantas daninhas competem com a lavoura por água, luz e nutrientes, e no Brasil, com o plantio direto amplamente adotado, o controle químico é insubstituível. Isto acontece, salienta Gomides, porque elimina o revolvimento mecânico do solo, prevenindo a erosão e compactação. Com isto, o produtor tem ampliado aplicações e o uso de pré-emergentes para garantir eficiência no manejo, especialmente no sistema soja, milho e algodão, onde a proteção nos estágios iniciais é decisiva para a produtividade. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abreão.
UFM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Um ano após o lançamento, o Pix automático começa a ganhar espaço entre empresas que trabalham com cobranças recorrentes, ampliando o alcance do meio de pagamento. A modalidade, que entrou em operação em junho de 2025, foi criada pelo Banco Central para permitir pagamentos automáticos de mensalidades, assinaturas e contas periódicas mediante autorização prévia do consumidor. Dados revelam que mais de 170 milhões de brasileiros já utilizam o sistema, que se tornou um dos principais meios de pagamento do país, segundo o Banco Central. Lucas Capel, especialista em economia e representante do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, em Uberaba, destaca como o Pix automático pode ajudar empresas que trabalham com cobranças recorrentes.
Esse PIX ajuda muito, tanto o consumidor para se organizar em termos do seu orçamento, mas também as empresas. Elas trabalham também com recebimento de assinaturas, né, de mensalidades ou de pagamentos parcelados. E isso faz com que esses pagamentos recorrentes ocorram. O risco aqui, ele envolve também o esquecimento, aquelas pessoas que não se organizaram financeiramente vão correr o risco de utilizarem o PIX automático e com isso pagar juros muito altos, por exemplo, de cheque especial.
Para o mercado financeiro, o avanço da modalidade vai além da praticidade para o consumidor. A expectativa é que a automação das cobranças contribua para reduzir a inadimplência operacional, simplificando processos de cobrança e oferecendo retorno para as empresas que trabalham com pagamentos recorrentes. Para o especialista em economia, a tendência é que o boleto perca espaço, passando a ser menos utilizado.
O boleto, com certeza, ele vai perder a médio prazo aí a grande importância que tem hoje. Mas, com certeza, o boleto ele vai ser cada dia menos usado, uma vez que o PIX automático ele é mais simples, ele é mais direto, ele tem uma série de controles, né, estabelecidos aí pelo Banco Central e pelos os órgãos relacionados. Então, eu acredito que o boleto ele vai perder a relevância, sim, a médio prazo.
À medida que mais organizações utilizam o PIX automático no mercado, a expectativa é que o sistema de cobrança contribua para acelerar a digitalização de processos que ainda depende de boletos, cartões e operações manuais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.